Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil, como fazemos toda semana, estamos chegando aqui com mais um programa para você, totalmente inédito, com o nosso convidado aqui que já está nos bastidores aguardando aqui. Hoje vamos escrever o capítulo 362 da história Sons do Brasil, como sempre aí, trazendo muita informação, bate-papo legal e trabalhos que dificilmente você ouve em outros lugares, mas o espaço aqui é para isso mesmo. E para que a gente possa dar início a esse papo, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, que é o músico, produtor cultural, escritor, jornalista e é também gerente de música lá do Itaú Cultural, ele que já esteve com a gente aqui há 4 anos atrás. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil, Edson Natali, chega mais com a gente aqui.
Obrigado, Serginho, prazer estar aqui de novo, já agradecendo aí quem está nos ouvindo, mandar um abraço para todos e todas, e é um prazer falar de música, falar de cultura com você sempre. Vida longa ao Sons do Brasil, né? 362 capítulos, né? É um marco histórico. Sempre te dou os parabéns pela história, né? E pela perseverança nessa história, né? Muito obrigado por me convidar novamente.
É isso. O Edson, que da outra vez que esteve com a gente, foi no capítulo 157 e hoje 362. O Edson, ele veio aqui com aquele convidado que a gente trazia para falar um pouco do trabalho dele como produtor e etc e tal, mas hoje focaremos no trabalho musical do Edson, que tem uma história longa aí. Já são 10 álbuns lançados, Edson, e tem um 11º no forno aí, é isso?
Isso, tô gravando, é um álbum que deve sair aí no meio desse 2022, mais ou menos, sei lá, julho, por aí. E tô muito feliz, né, comecei a gravar recentemente. Na semana passada gravamos os Sopros, um quarteto de sopros que eu adoro, de saxofones, que é o Saxofonando, e que teve aí o incremento de um trompete e de uma trompa, e os arranjos do Proveta. Então foi maravilhoso, e gravamos também em 2 músicas o piano do incrível Paulo Braga. Então começamos bem e espero que continue nessa toada, né? É um álbum que vai se chamar A Egípcia e o Mecânico, e esse nome é porque quando eu era criança e as pessoas perguntavam a respeito dos meus pais, eu sempre dizia que minha mãe era egípcia e meu pai era mecânico, porque eu gostava dessa síntese, né? Eu mergulhava disso, me orgulho até hoje, mas aí é uma maneira de homenageá-los.
Realmente eu já ia te perguntar o porquê do nome, mas já explicou, já tá dada a nota aqui. E o último trabalho seu, Edson, antes desse novo que você tá trabalhando, foi o Âmbar, Os Afluentes da Música. Você lançou em 2020. E nesse mesmo 2020 você teve uma coletânea que é a Haggard. Tudo isso foi devido à pandemia, aproveitou essa loucura toda e a criatividade afluiu, ou então buscou algumas coisas paradas para poder botar isso para andar? Como é que foi esse lançamento desse trabalho nessa época aí? E já aproveitando de repente toda essa fluidez dos trabalhos aí, já veio esse novo, a pandemia colaborou muito com isso também?
É, na verdade, assim, o Âmbar, Os Afluentes da Música, eu comecei a gravar, a última sessão de gravação foi no dia 20 de dezembro de 2019. A mixagem já em 2020, né? E logo depois aí veio a pandemia, né? Então, o Âmbar, ele nasceu aí lá por volta de 2018. E já muito também nesse contexto, né, desse Brasil bastante conturbado, e então ele teve essa história, e aí eu lancei em 2020, né? Fiquei até com aquela coisa de, puxa, mas pandemia, como é que será? Como é que será? E foi uma experiência muito bacana ter lançado, porque foi, eu não me lembro exatamente o mês, eu acho que foi maio de 2020, maio ou junho, e a gente entrou na pandemia achando que a pandemia realmente, quando falavam quarentena, né, a gente achou que eram 40 dias mesmo. E aquilo se estendeu, e, bom, não preciso relembrar, porque todos e todas sabem, né? Então foi uma experiência muito importante, assim, pra mim, e eu costumava dizer que era um disco como um abraço, que eu não podia dar nas pessoas. E o Haggard, aí sim, nesse contexto da pandemia, eu acabei pegando músicas de um disco anterior, juntando com outras, e aí tive a ideia de, nesse contexto, o Paulo Brandão masterizou o disco, foi tudo desse jeito, sem encontros, né? Eram músicas já gravadas, uma inédita só, que eu fiz inclusive com o Paulo Brandão e a participação de um músico moçambicano que eu amo, que é o Costa Neto, essa é inédita, e as outras já tinham sido lançadas em outras ocasiões, lugares, mas não nas plataformas digitais, né? Então foi isso. Agora, só para complementar, né? Você me perguntou a respeito deste novo, né? A Egípcia e o Mecânico. Eu tenho tocado mais violão e composto mais nesses tempos. Eu acho que também, no meu caso, a minha realidade, os filhos cresceram, então a gente acaba em casa encontrando mais tempo. Os dois estão no mundo, então eu acabei mergulhando na pandemia, ao invés de ver a televisão, etc. Eu ficava com o meu violão aqui e a coisa começou a fluir. Quando chegou, eu me vi assim com um disco na mão. Falei, ah, eu acho que eu tenho um disco aqui, né? E aí comecei a pensar já para fazer nome do disco, título, quem ia tocar. E tô nessa fase agora.
Já demos essa introdução aqui no trabalho novo, no que tá rolando agora dentro da carreira do Edson Natália aí. Natália, eu queria já começar a botar música pra galera aqui. O que que a gente pode soltar de início aqui pro pessoal começar a curtir um som?
Eu acho que podemos colocar o Afluentes do Futuro, já desejando um futuro maravilhoso para todos e todas. Eu acho que a gente já vai nesse leito desse rio, já correndo pro futuro.
Vamos nessa então, Afluente do Futuro, com Edson Natália abrindo a nossa parte musical do programa de hoje, e a gente volta para dar sequência no papo. Voltando então depois de Afluente do Futuro com Edson Natali. Edson, eu te perguntei até a questão dessa maior concentração de novas músicas, novos álbuns aí agora na pandemia. Por quê? Você tem 10 álbuns, como eu disse na abertura, lançados na carreira. Os primeiros, assim, muito constantes, 88, 89. Eu vou até passar aqui os álbuns que você gravou para a galera conhecer um pouco da sua discografia. Você tem em 88 o Darana lançado e em 89 Guerreiros do Arco-Íris, isso com o grupo Darana na época. Depois nós tivemos Nina Mike em 90, Sol de Inverno em 92, Aboio em 93, Quando Eu Soube Que Você Viria em 95, Lavoro em 99 e depois, olha só, tivemos um hiato aí de 99 até 2007, quando você lançou o Calvo com Sobrepeso e depois mais um hiato bastante grande, onde agora em 2020 você veio a lançar o trabalho que foi a coletânea Haggard e o Âmbar e os Afluentes da Música. Como você teve esse hiato grande entre esses álbuns e de repente entre 2020 e 2022 vieram três assim na sequência, por isso que eu perguntei se esse momento tinha te dado um pouco de liberdade, mas claro, você já explicou aqui o porquê da coisa toda. Você lança os seus álbuns de forma independente, você não está ligado a nenhuma gravadora ou você tem alguma gravadora, algum selo que você tem link do trabalho?
Não, na verdade são discos independentes. Eu tenho lançado toda a parte de infraestrutura jurídica, de uma parceria com a Spin, que é onde eu edito minhas músicas também, a Spin Music, né? E a Trattori, que coloca nas plataformas todas. Mas dentro disso são trabalhos independentes e aí conto com esses parceiros, né? Então eu gosto muito de trabalhar com gente, assim, né? Eu me dou bem, me divirto, gosto, enfim. Então nesse quesito mais infraestrutura dessa caminhada, tem esses dois parceiros. E em 2019 tive também uma grata, primeira surpresa e depois a felicidade de ter uma gravadora no Japão, que é a Disc Union, né? Que relançou Nina Maika em LP e em CD no Japão. E agora também, o ano passado, uma outra gravadora na Europa, pro Nina Maika também.
Você falou que a Trattori tá fazendo a distribuição digital. Esses trabalhos novos aí, em época de streaming, né? De plataformas digitais e tudo, eles vão ter a versão física também ou você vai aderir ao novo modelo e vamos só no digital?
Não, na verdade, por incrível que pareça, Serginho, você está me perguntando isso justamente hoje, que eu recebi uma proposta, não posso ainda falar o selo, mas uma proposta de fazer uma versão em vinil do Âmbar. Há também aí uma possibilidade de a gente relançar o Darana em vinil, né? Mas o Âmbar deve sair, acho que entre 2022 e 2023, vai ter LP do Âmbar, sim.
É interessante isso, né, Edson? Você falou em vinil. Há 15 anos atrás, o vinil estava morto, literalmente. E hoje virou uma coisa cult. Que até a gente tava conversando com a galera esse tempo atrás, daqui a alguns dias o CD vai virar cult também, vai voltar a ter aí de uma forma diferente.
É isso que eu te falei, por exemplo, eu fiquei surpreso nessa gravadora do Japão, que eles quiseram o CD também, né? Eles relançaram o CD do Nina Maika e relançaram o LP. Claro, pra minha grata surpresa, mas eu fiquei curioso com essa questão do CD, né? Mas relançaram no Japão e foi muito bem, uma tiragem limitada, acho que 500 e poucos vinis, né? E 500 CDs, já acabou, acho que vão fazer mais.
E todo mundo hoje em dia, todo mundo não, claro, não dá pra generalizar, mas uma grande parcela da galera sempre faz e vou fazer 500 cópias de vinil aqui. Conversando com Maurício Pereira esses dias atrás, ele falou isso, né, que do novo álbum dele vai sair em vinil. E é interessante isso. Evolui tecnologicamente, mas aquela coisa do...
Manusear, né?
Aquela magia toda, né?
Mas você sabe, Serginho, que você tá falando isso é algo que a gente tem que pensar mesmo, porque nesses tempos tecnológicos, eu acho que vendem, de uma certa maneira, pra gente que a tecnologia vai ocupar todos os espaços, como de fato ocupa. Mas isso não quer dizer que algumas questões e algumas relações, né? Aí tô extrapolando a ideia e a conversa, elas ficam todas compartimentadas no meio digital, por exemplo, né? Então, eu acho que essa questão, eu tô sem o toca-disco agora, mas eu tô tentando providenciar um. Uma das coisas que tem sido muito bacanas é se reunir para ouvir o LP. Você chama dois, três amigos, compra umas cervejas. Como era antes, né? Você apresenta o disco, quase que ouve o disco como quase uma confraria ali, né? Pra você ouvir música, ficar sentado ouvindo música, que é algo que também a gente tem perdido, né? porque você ouve música todo o tempo fazendo alguma coisa. Agora, ouvir música, ponto, é um exercício que a gente tem perdido como possibilidade de fruição, né? E eu acho que o LP, o vinil, ele dá essa possibilidade, porque você tem ali o ritualzinho e tal, pode convidar os amigos que também colecionam, as amigas, né? E acaba virando um programa bacana.
Era aquelas atividades que a gente fazia antigamente. Pegar um exemplo, Caetano vai lançar o álbum novo, então ficava aquele frisson todo pra hora que o Caetano lançasse, o primeiro da turma que comprasse, reunia todo mundo, abria, botava lá no toca-disco e todo mundo curtia, e inclusive era interessante, discutia-se faixa a faixa, né, ali entre a galera, uma coisa que com esse avanço da tecnologia se perdeu bastante, né?
Sim, e você sabe que isso eu aprendi com a Bianca Maria Binazzi, maravilhosa pesquisadora, né, com um monte de projeto, que o Mário de Andrade promovia umas sessões de audições que chamava-se de discações. Isso, né, na década de, na virada dos 30 para os 40, né? Então, eu acho que a gente retomar essa... Não retomar no sentido... Até pode também, claro. Mas no sentido da fruição mesmo, de reunir pessoas, né? Eu acho que depois, a pandemia ainda não acabou, mas digamos que nesse contexto em que a gente já tem, né? Já estamos vacinados, etc. Acho que a necessidade do encontro, ela tem se mostrado uma necessidade emocional, enfim, necessidade humana, né? De estar junto. Eu acho que o vinil pode ser uma das questões que podem aproximar as pessoas para a gente simplesmente ouvir música.
Edson, vou pedir licença para você. Chegou o momento do primeiro pitaco. Eu vou dar esse primeiro pitaco para a galera aqui. Estamos trazendo um lançamento de uma música que se chama Acredite. É um regzinho bem elaborado, bem feito. Parceria do DJ Zumble, do Nico Souza e também do Gabriel Dias. O Zumble, que já participou com a gente aqui, ele que é um difusor da música reggae aqui. Tem um projeto muito legal na Casa de Cultura Chico Science, ali no Ipiranga. Ele lançou essa faixa aí, mandou pra gente. A gente vai tocar aqui pra galera poder conhecer esse som. E a gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo.
Acredite sempre em você. Acredite, o impossível pode acontecer. Que a chama do seu coração nunca se apague. Que você tenha força pra enfrentar o que se apresentar. Fé em Deus e coragem pra perdoar. DJ Zambo, Nico Souza, G Dias, olha!
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you. combate ao fascismo impera se você deixar. Tchau, Bela, tchau, o fascismo está perto, é melhor acordar.
Estamos de volta agora no segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Afluente das Intuições. Fala pra gente de mais este afluente aí, Edson.
O âmbar tem essa característica, né? Eu imaginei um grande rio da música que pudesse percorrer todos os lugares do mundo, e esse rio, obviamente, tem seus afluentes. Então, dentro de todos os afluentes possíveis, eu acabei me apaixonando, assim, eu querendo falar sobre, sentir sobre o afluente do futuro, das intuições, das diferenças e assim por diante, né? Do afeto e das festas, tal. O disco tem 7 afluentes, né? Então, ele é todo baseado nessa questão. O Afluente das Intuições é uma música que tem João Taube, que tem Tuco Marcondes, tem Naozete, Alex Braga, o Maurício Badé, tem um time que eu admiro muito de músicos, e tem essa questão no final dela, como vocês puderam ouvir, uma inspiração que vem do Bella Ciao, né, aquela canção italiana, mas que também aí eu faço uma relação com esses tempos duros em que o fascismo está muito à nossa espreita, digamos assim, né? Se nós não nos cuidarmos como país e como povo, já estamos tendo, mas teremos um agravamento dessas questões do cerceamento da liberdade. Então é um pouco esse tipo de intuição que naquele momento, 2019, estava me chegando, e infelizmente essas intuições estavam corretas, né? Como a gente começou com a frente do futuro, então a gente já espantou, o futuro será brilhante, será nosso e será lindo.
E nesse álbum Âmbar, todas as composições são suas, tem parceria? Como é que rolou isso?
Nenhuma parceria com o Lincoln Antônio, grande compositor, pianista, entre outros trabalhos da Barca, e a gente fez juntos o Afluente do Afeto e das Festas, que dedicamos juntos à grande educadora Lídia Ortélio.
Falando também um pouco desse álbum que você está preparando agora, no caso do Âmbar, você falou que foi um grande rio e os seus afluentes iam chegando. No caso do álbum novo, a Egípcia e o Mecânico, ele tem também uma temática? Ou não, aí é uma outra pegada?
É uma outra pegada, na verdade. É um disco em que tem composições novas, tem uma composição que é a época do Darana ainda, a gente não chegou a gravar no Darana, mas naquele contexto é uma canção que eu guardo assim com carinho desde 88, quando eu a conheci, e falei, pô, um dia eu vou gravar isso, e finalmente, tantos anos depois, chegou o dia. É um disco que vai ter participação do sexteto vocal, né? Vai ter também, o que eu contei, músicas com sopro, vai ter o Paulo Braga no piano. Então é uma outra veia, né, que esse disco nasce. Tem composições de outras pessoas também, tem uma parceria nova minha com Maurício Pereira, uma minha com Paulinho Freire, uma minha com Jardes Macalé, uma com a Ana Elisa Assunção e o Gustavo Ruiz, que a gente tá burilando ainda, não tá pronta, mas vamos ver se fica pronta a tempo da gente gravar nesse disco, senão vai ficar pro próximo. Então é um disco que tem essa questão das parcerias que muito me alegra, assim, me deixa feliz.
Estamos falando de produção de álbuns. É claro que para cada trabalho desse sempre tem aquela coisa de levar ele aos palcos, não é? Botar ele para funcionar no palco também. No caso do Âmbar, que você falou, quer dizer, ele foi lançado, já estávamos nesse período pandêmico, não aconteceu nenhum show de lançamento ou aconteceu agora nessa nova retomada? Como é que está com relação a isso, Edson?
Não aconteceu. Antes de falar disso ainda, Serginho, acho que tem uma... Não é uma característica, mas a vida foi se encaminhando assim. Eu trabalho, né? Sou gerente de música do Itaú Cultural já há 22 anos. Então, essa dinâmica da dedicação ao trabalho da instituição, etc., eu acabo sendo um músico que faço as minhas gravações, lanço meus discos, mas não tenho tocado, né? Acho que a última vez que eu subi num palco deve ter sido mais ou menos há 10 anos atrás. O Âmbar, como ele tem uma característica, ele foi feito, eu não sei porquê, mas eu fazia música, e o Gustavo Ruiz, que é o meu parceiro produtor do Âmbar comigo, tem um estúdio aqui perto, eu ficava tocando a mesma música, ficava tocando, ia pro estúdio. E aí, gravava aquele violão e depois fazia o mesmo na próxima, né? O que é engraçado, sei lá, como chamar isso? Eu não escrevo, né, as minhas músicas, eu não sei escrever música. Eu esqueci todas do Âmbar, eu não sei tocar nenhuma. E tem muita gente participando, então acho que o Âmbar é um disco que fica mesmo pra esse universo aí. Ele foi feito de um jeito, é um disco que ele existe desta maneira, né? A Egípcia e o Mecânico, eu não sei. Eu ainda preciso ver como é que eu me movimento para ver se, pelo menos uma vez ou duas, aí eu volto aos palcos para tocar com os meus amigos e minhas amigas, para a gente apresentar isso ao vivo.
Quer dizer, a concepção do Âmbar, ele é um álbum para ser ouvido como álbum mesmo. Mas é interessante isso, né? Que geralmente quando a gente fala, o artista lançou um álbum, aí vem o show de lançamento. Mas tem muito disso, tem muita gente que lança um álbum para ser ouvido em casa, tranquilo, não tem característica de show, de música ao vivo.
Mas não foi intencional, viu, Serginho, essa coisa do Âmbar. Quando eu me toquei, quando acabou o disco, aí que eu percebi, puxa, e é engraçado porque como eu tava muito mergulhado, o Âmbar, ele nasceu muito assim, sob o ponto de vista da intuição, né, ao frente do futuro. Eu conversei com todos os músicos que tocaram a respeito disso, ó, é um grande rio da música, etc, e isso é intuição. Eu falava sobre a sensação, mas eu não dava nenhuma referência de música, nada que fosse da própria música. Então eu falava assim, olha, eu quero que você venha com o que é a intuição pra você, que você venha com a tua visão de futuro em forma de música. Então ele foi um quebra-cabeça, na verdade, intuitivo de todos e todas, e aí resultou nisso, porque é um disco muito importante na minha vida, né, por todo o contexto, inclusive por ter sido feito no meio da pandemia, o que pra mim também funcionou como um antídoto anti-tristeza, alguma coisa assim, né, mas ele teve essa característica peculiar, que foi a gente falar sobre a intuição e aí fluir, né. O Proveta e o Ferragutti tocaram no A Frente das Diferenças. Quando eu falei das diferenças, o Proveta, depois de um tempo, ele falou assim, ah, Natália, eu imaginei que eu estava num barco, no meio de um rio, contemplando as diferenças das cores da selva, sabe? Ele entrou realmente nessa provocação, a gente conversou muito, né? E o resultado é maravilhoso, né?
Do jeito que você abriu, eu acho que é muito legal, porque, na verdade, acabou vindo muita coisa que nem você teria imaginado dentro daquilo, porque cada um teve a sua interpretação.
Exatamente.
Vamos mandar mais um som pra galera, Edson? O que, que nós temos preparados na sequência?
Vai, vamos ouvir o Juvenal, que é uma música do André Bujanra e do Carneiro Sândalo, uma música que tá no Calvo com Sobrepeso.
Juvenal com Edson Natália aqui. Vamos nessa e já voltamos.
Eu tô aborrecido. Tá feio aqui, tá muita poluição, tá fedido fumaça de caminhão. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem. Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenal, Juvenal. Juvenal, Juvenal. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Juvenal, Juvenal. Aqui tá muito poluído. Eu tô triste, eu tô aborrecido.
feio aqui. Tá muita poluição, tá fedido fumaça de caminhão. Que eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã, Juvenal, Juvenal.
אתם שאינכם חלק מהעולם הזה, שפוחדים מעשן המנועים, תדעו שהטוב בחיים זה הבריאות, המזון, האהבה. אתה צריך להיות שלם עם עצמך, והמקום לכך איננו משנה. יכול להיות מתחת לגשר או בארמון במדגסקר. עשוי להיות בכוכב מרוחק או בתוך הנהג של רכב מסע. בקור, בגשם או בסערה. הרבה יותר עצוב הוא הגשם בלב.
Vocês que fazem parte desse mundo, que temem a fumaça do motor, percebam que o melhor da vida é saúde, é comida, é amor. Você tem que estar bem consigo mesmo. Para isso, não importa o lugar. Pode ser até debaixo dessa ponte, ou num palácio lindo em Madagascar. Pode ser num planeta bem distante, ou na boleia desse caminhão. Tá frio, tá tempestade, tá chovendo. Muito mais triste é a chuva no nosso coração.
Antum juz' min hadha al-alam, takhafuna min dukhan al-muharrik. Lahizu ana ahsan shi fi al-hayat, hiya sihha, akl wal-hub. لازم تكون محلك مليح مش مهم وين بتكون من المحتمل ان يكون تحت الجسر وان يكون في قاص الجميل في مدغشقر او في كلكا بعيد او في صندوق هذه الشحنه البرد العصف والمطر واحزن من هذا بكثير المطر في قلوبنا
Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato. Tem de tudo lá, porco, galinha, pato. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. Correguinho sempre tem, Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã, Juvenal, Juvenal.
Depois, então, de Juvenar com Edson Natália. Edson, e dentro de todo esse contexto, como você falou, todo um trabalho há mais de 20 anos desenvolvido à frente da música do Itaú Cultural, e o seu trabalho de músico não parou também por aí, continuou caminhando em paralelo, mas dentro desse seu desenvolvimento de trabalho musical, você também já produziu e já gerenciou vários trabalhos, lançamentos de álbuns de outros artistas. Ou seja, de uma forma ou de outra, você tem a música ali caminhando contigo a todo momento no seu dia a dia, né?
Sim, eu trabalhei numa gravadora, né, Atração Fonográfica, entre 96 e 99, e tive o prazer e a honra de produzir os dois primeiros discos do Renato Braz, né? O primeiro em parceria com o Mário Gil. Então, assim, ter tido essa oportunidade de estar com o Renato Braz desde o comecinho, a gente é irmão até hoje, é algo que me orgulha, né? E, assim, tiveram outros discos, o Chico Lobo e o Jackson Antunes, o Nosso Coração Caipira, o Nico Ferreira, tiveram uma série de discos, e o Alto da Paixão, com o grupo Circo Branco, que inclusive vai ser relançado agora. E gerenciamento de, por exemplo, eu conheci o Jardim Macalé em 97, mais ou menos, na produção do O Que Faço é Música. Já o Macau tinha ficado muito tempo sem gravar e voltou com O Que Faço é Música, um disco que eu adoro e que é o marco do início da nossa amizade. O Macalé é um amigo querido que, né, a gente se fala com certa frequência, e na pandemia fizemos essa música junto, que vai sair agora nesse álbum novo, né, A Egípcia e o Mecânico. Então, os discos vão te levando também, né? A música vai te levando para situações e conexões fora dela mesma, né? Então, eu tenho a felicidade de ter muitos e muitas amigos e amigas da música e de ter a honra de, humildemente, ter participado um pouquinho da produção e da vida artística de alguns e algumas dessas pessoas.
E Edson, além de você falar desse desenvolvimento dentro da música como um todo, você, como lá no início eu falei, é escritor e tem vários livros lançados também, não é? Eu tenho alguns nomes aqui, não sei se falta algum, mas a história do incrível Peixe-Orelha, pequeno calendário para quem sabe ler o tempo, e um outro aqui que eu acredito que seja um livro infantil, Balila a Minhoca Bípede. A questão do livro, da literatura também caminha junto contigo em paralelo ali?
Sim, na verdade, a história do Incrível Peixe-Orelha e a Balila a Minhoca Bípede são dois livros infantis. Primeiro foi a história do Incrível Peixe-Orelha, né? Meus dois moleques, Gabriel e Danilo, eram crianças, né? E aí aquela história de ficar inventando história, não sei o quê, acabou indo e eu fui me apaixonando pelo peixe e acabou virando um livro, né? 10 anos depois do lançamento do livro, ele virou um musical infantil. Foi muito legal, ficou 7 meses em cartaz, foi uma experiência maravilhosa que eu gostei de ver, né? Porque eu nunca imaginei que pudesse virar um musical infantil, né? O Pequeno Calendário já é um livro que é para todas as idades, né? E os livros aí mais, digamos, mais na área da produção mesmo, né? O Guia Brasileiro de Produção Cultural, que está indo para a 9ª edição agora, nesse ano. Um livro que eu, a primeira edição, lancei em 1994. E tá indo pra 9ª agora, então, depois de todo esse tempo. E a gente lançou, eu e Cris Olivieri também, que é a minha parceira no Guia agora, um livro chamado Direito, Arte e Liberdade, logo depois daquelas violentas ações contra a cultura que aconteceram no MAM, naquela exposição queer de Porto Alegre, uma série de patrulhamentos em que algumas pessoas, poucas, mas muito barulhentas, consideravam que tinham autoridade, né, para impedir a expressão artística. Então, a gente fez esse livro, tem participações incríveis, assim, a gente inclusive trouxe 5 ou 6 líderes religiosos para conversar, né, entrevistas com cada uma dessas pessoas, da relação da arte com a religião, católico, um rabino, o Dom Clóvis Erli Rodrigues, da Igreja Anglicana, a Macota Valdina, enfim, lideranças religiosas para a gente conversar a respeito dessas relações, né, porque é muito simples, né, e perigoso você interpretar as suas convicções e considerar que as suas convicções devem prevalecer sobre as convicções dos outros, né? Então, esse foi um livro também bastante importante, saiu em 2018, se não me engano.
Nathalie, eu vou te convidar agora para você dar o seu pitaco aqui no Sons do Brasil. O que você está trazendo de indicação para a gente tocar para os nossos ouvintes aí?
Eu trago o meu querido mestre Toninho Horta com Céu de Brasília, que é uma música que eu amo.
Pitaco do Edson Nathalie aqui no Sons do Brasil, Toninho Horta e Céu de Brasília. Voltamos para o nosso terceiro bloco.
Janelas a fria luz. televisão divertindo as famílias. Saio pela noite andando nas ruas. Lá vou eu pelo ar, asa de avião, esquecendo da solidão, da cidade grande, do mundo dos homens, num voo maluco que eu vou inventando, e vou até ver nascer. Eu nem quero saber se foi bebedeira louca ou lucidez. Inará, 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 nada existe como o azul sem manchas do céu do planalto central, oh, oh, oh. E o horizonte imenso aberto, sugerindo mil direções. Eu nem quero saber se foi bebedeira louca ou lucidez.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos então para o nosso terceiro bloco e vocês acabaram de ouvir aqui Afluente das Diferenças com Edson Natali. Você já tinha comentado aqui, Edson, a respeito da música, não é? Mas se quiser complementar alguma coisa...
Essa é aquela música que eu comentei há pouco, né? Que o Proveta teve essa imaginação, né? De achar que estava num barco no meio do rio, etc, né? É uma música que tem a honra, né? De tocar com três gênios da música brasileira, né? Um deles o próprio Proveta, o outro é o Toninho Ferragut, e o outro é o Maurício Badé, um percussionista maravilhoso, né? E assim, quando, como eu contei, né? Como eu não provocava um pouco a respeito do tema, né? Foi um encontro muito bonito, porque o Proveta chegou, gravou seu clarinete, e aí o Toninho chegou logo na sequência, o Toninho Ferragutti, e tocou maravilhosamente bem, assim, eles conversando ali, ajeitando algumas coisas que surgiram ali no momento, né? São dois queridos amigos, dois músicos que eu tenho, nossa, maior orgulho, assim, e prazer mesmo de ver tocar, né? Uma facilidade, uma musicalidade daquela dupla ali que é impressionante. E o Badé, que é um queridão que eu conheço já há muito tempo, mais de 20 anos, e que tem construído uma carreira como percussionista, compositor, produtor também, uma referência para o país hoje, né?
Uma coisa que eu quero dar uma pincelada rapidamente aqui, Edson, contigo, quando falamos, olha, teremos Edson Natali nos Sons do Brasil hoje, todo mundo já te linka, não poderia ser diferente com o trabalho, é do Itaú Cultural, você mesmo falou aqui, são 22 anos à frente da parte da música no Itaú Cultural. Eu quero ver contigo o seguinte, essa sua ligação com o Itaú Cultural, ligação profissional, claro, e é um trabalho que te ocupa praticamente o seu dia com isso, muita coisa, Itaú Cultural é muito atuante, não só dentro da música, como em vários outros segmentos da arte e cultura, mas para o Edson Natali, artista, músico, compositor, o que o Itaú Cultural trouxe de complemento, de conhecimento, na forma de você pensar música, ele teve alguma influência nisso, trazer algo diferente para o seu trabalho?
Ah, isso com certeza, Sérgio. E de várias maneiras. Por exemplo, uma delas é ter tido a oportunidade de integrar a equipe responsável pelos agendamentos, pelos convites aos músicos, etc. Poder ter visto, sei lá, milhares de shows, passagens de som, etc. Né? Isso ainda ampliado porque nós ficamos 9 anos como responsáveis do Auditório Ibirapuera. Né? Então, durante 9 anos, eu fui o gerente coordenador do Auditório Ibirapuera e aí isso se ampliou de maneira estratosférica, né? Que é um palco maravilhoso, uma casa da música, né? E dentro dessa casa da música, 9 anos também junto com a escola de música do auditório, né? E conviver e aprender com aqueles alunos e professores foi das experiências mais ricas que eu tive na vida. Aí já tem uma característica, né? A outra foi, através, por exemplo, do projeto Rumos, ter percorrido o país inteiro, né? Eu tive a oportunidade de ir para todas as capitais brasileiras, todas as regiões, várias cidades fora das capitais, por causa da música, né? E estabelecer relações, conhecer, conversar, aprender com músicos das mais variadas tendências, gêneros, localidades, etc., é algo que te atravessa não só como músico, mas como ser humano, né? Então, o que eu sou hoje, e quando eu falo o que eu sou hoje, não é que eu tô achando que eu sou muita coisa, não. É simplesmente o que eu sou, né? O que eu sou hoje, cada um de nós traz as experiências que vivencia, os aprendizados, as relações dentro de si, né? E eu trago todas essas desses 22 anos também.
Essa oportunidade, acho que principalmente disso que você falou, ter contato com todos esses artistas, os mais variados, mas eu acredito que esse seu deslocamento pelo Brasil, e ir em loco e conhecer culturas e culturas diferentes lá na raiz do local, acho que isso é enriquecedor pra gente como profissional da música, vamos dizer assim.
Demais, demais. E pessoas, né, que aí você também acaba tecendo uma rede de amizades, né, de pessoas queridas, que fisicamente você vê pouco, mas aí hoje também a tecnologia permite mais aprendizados constantes. E assim, eu sempre tive muito prazer, você falou daquele gap, né, lá no começo da nossa conversa, em que eu fiquei realmente 10 anos sem lançar disco, depois quase mais 10, né. Mas eu sempre tive muito prazer em trabalhar para as músicas dos outros, sabe? Então, assim, no desenvolvimento de projetos em conjunto, né, a gente provoca os artistas também para, ó, vamos fazer isso, o que, que você acha? Um pouco temático, né, a gente provocar, criar junto discussões sobre a infraestrutura da música, etc. E o show em si, né, você tá numa equipe que recebe o artista, que monta, desmonta, concebe junto com a equipe a concepção curatorial daquela programação e tá trabalhando para isso, né, para que aquela pessoa possa receber um bom público, para que o trabalho daquele artista possa ser visto, possa ser difundido, possa ser colocado, possa ser articulado. Isso é um trabalho muito prazeroso. famoso, né? Então, eu me reconhecia como músico através da música... Me reconheço, através da música dos outros. Isso é bom.
É enriquecedor e engrandecedor, digamos assim.
É o que você faz, né, Serginho? Na verdade, assim, você tá aí com 362 programas, se não me engano, né? Então, essas articulações, essa pessoa que você entrevistou, as perguntas que você fez, onde é que isso bateu, quem ouviu, por que ouviu, quem mostrou pra quem, essas pequenas relações que os trabalhos que a gente faz, gente, eu, você, as pessoas que estão nos ouvindo, o que me interessa muito são as micro consequências dessas questões, sabe? E é isso que rege o mundo, porque no fundo a gente fica sempre, às vezes, né, meio seduzido pelas questões mais macro, né, mais impactantes, e a gente esquece que a vida é feita por esses tecidos menores. Aí tudo bem, as coisas podem adquirir outras dimensões, né, mas não é possível esquecer dessas. O mundo existiria sem as grandes dimensões, digamos, né, artísticas, mas não existe sem as pequenas.
Concordo plenamente. Por isso que a cada programa que a gente grava aqui, que a gente põe no ar, a gente cita mesmo fazendo essa ligação de uma forma figurativa. Até a gente fala que a gente escreveu mais um capítulo da história Sons do Brasil, porque a cada programa são experiências diferentes, histórias diferentes, trabalhos diferentes e conhecimentos diferentes também, né? Então, isso não tem como se apagar. E é um capítulo escrito na história, não tem como. Eu vou pedir licença, Edson, vou dar o segundo pitaco Sons do Brasil hoje. Estamos trazendo aqui o duo Fer e Ju, né, que é um casal que está aí começando com uns trabalhos muito bacanas, e eles estão lançando a música Mapa Astral, que faz um link muito com essa coisa do zodíaco, trazendo para nosso dia a dia, para o cotidiano, e ficou muito interessante a música. Vamos tocar aqui e a gente volta para a gente passar a régua no nosso papo.
Deixou meus pés no chão e a cabeça na lua. Aconteceu quando eu nem imaginava. Então seu sorriso me ganhou de graça. E foi ficando aqui na minha vida. Agora eu não penso em despedida. Ah, eu sabia que você existia. Não vi a hora de te encontrar. Ah, eu sabia que você existia. Se for um sonho, não quero acordar. Daia, daia, daia. Pra vida inteira. Você é feriado na segunda-feira. Tudo pra mim, seu signo me acendeu. Seu mapa astral combina com o meu. E foi ficando aqui na minha vida. Agora eu não penso em despedir. Ah, eu sabia que você existia. Não vi a hora de te encontrar. Ah, eu sabia que você existia. Se for um sonho, não quero acordar. Existia. Não vi a hora de te
De volta então, depois do segundo Pitaco Sons do Brasil de hoje, Mapa Astral com a dupla Fer e Ju, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 362, que contou com a participação exclusivíssima de Edson Natália aqui. A gente ensaiou bastante essa participação do Edson aqui, mas claro, devido a agendas pra lá e pra cá, às vezes a gente tinha que protelar, mas agora deu certo, o Edson veio aqui pra gente falar desse trabalho bacana. Edson, só tenho a agradecer você estar junto com a gente hoje aqui, trazer esse trabalho bacana, muito obrigado mesmo, e aproveita também, já dá toda a letra aí das redes sociais, como entrar em contato, como poder ouvir esse trabalho novo, reforça mais uma vez aí, esse ano tá vindo o filho mais novo aí que tá sendo preparado, só tem a agradecer você mesmo.
Bom, obrigado Serginho, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Sons do Brasil, parabéns mais uma vez, bom, convido todo mundo, os discos estão nas plataformas, né, a maioria deles, Edson Natal, Spotify, Deezer, iTunes, no YouTube, tá em tudo quanto é canto. Instagram, Edson Natali, e para quem quiser entrar em contato, natalecalvo@gmail.com.
Legal, Edson, muito obrigado mesmo. Para você que tá aí ouvindo Sons Brasil, siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil. Lá no Facebook, a nossa página está disponível lá no @projetosonsdobrasil. Também a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar até agora estão disponíveis lá para você poder ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser. É só chegar, selecionar aquele que você quer ouvir e o que nós garantimos é papo de primeira qualidade e música boa, com certeza. mixcloud.com/sonsdobrasil. Queremos deixar avisado aqui para vocês, domingo, 3 de abril, lá no projeto Sons do Brasil na Rotina, teremos o show com a banda 5 para as Tantas, é lá no Teatro da Rotina, Rua Simão Álvares 697, a partir das 19 horas, a casa abre, estamos lá para receber vocês, vendas antecipadas pelo Simpla. Edson, para a gente encerrar o programa, como sempre pedimos para o nosso convidado indicar uma música para que a gente possa fazer esse grande finale aqui, para o Sons do Brasil poder encerrar hoje com coisa boa.
Então vamos lá, Velhas Almas, é uma música minha do Toninho Matos, e tem participação do Renato Praz, né, que a gente falou dele há pouco, e Velhas Almas, acho que nesse sentido também da gente, vamos nos conectar, nós somos todos seres do mesmo lugar, iremos pro mesmo lugar, então é bom que a gente se irmane.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante este programa, e também espero contar com vocês na próxima semana aqui no Sons do Brasil, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muito som, muita história, muita alegria, muito humor, muito amor e, como eu sempre digo, esperança no coração, que amanhã seja muito, muito melhor do que hoje. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, Velhas Almas com Edson Natali. Um abraço para você, Edson, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui e até a próxima semana para vocês todos.
Valeu, gente, abração!
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.